Entrevista.
Muito bem, eu estou na ponta da linha com o professor da Universidade Federal Rural de Pernambuco, Genival Barros, que é uma sumidade no debate sobre o nosso ecossistema, a Caatinga, sobre o meio ambiente, e participa conosco. Nós vamos ter todas as semanas aqui a participação do Grupo Fé e Política, que é o grupo criado pela Diocese de Afogados da Ingazeira, para discutir desmatamento, para discutir vários outros temas. Professor, bom dia, prazer tê-lo conosco, uma alegria poder conversar com o senhor. A gente está acompanhando no plano nacional esse debate sobre desmatamento, e as notícias é de que o desmatamento, por exemplo, na Amazônia, nunca foi tão grande, né? Nunca foi tão grave, e muitas denúncias, muitos questionamentos. A atuação do Ministério do Meio Ambiente está dando uma visibilidade mundial ao problema que o país está vivendo. Agora, por outro lado, tem se denunciado também, aqui no nosso rincão, desmatamento, né, da Caatinga, que é um ecossistema único, que só existe aqui, e, infelizmente, né, os órgãos de imprensa que dão atenção, e com razão, ao que acontece na Amazônia, também na Mata Atlântica, não dão muitas vezes a mesma importância à Caatinga. Essa disparidade de visibilidade do problema no plano nacional atrapalha o combate à degradação da Caatinga aqui na região, na sua opinião? Bom dia.
Bom dia, Nil. É um prazer estar de volta aqui a conversar com você. Agradeço o espaço. Você que tem muita sensibilidade para esta frente de trabalho do Grupo Fé Política. Semana passada você e o Luiz fizeram um programa muito interessante aí, que eu tive a oportunidade de acompanhar. E nós temos, sim, um trabalho, uma contribuição a dar. Não somos essa sumidade toda que você falou aí, mas estamos aqui sempre presentes a ajudar o grupo e ajudar a população do Pajeú a pensar sobre essas questões. É claro que a nível mundial, né, todos falam muito da Amazônia por ser um bioma extremamente importante do ponto de vista da biodiversidade. E dentro da pandemia que nós estamos vivendo, o desmatamento deve receber ainda mais atenção. Ou seja, o nosso trabalho dentro da bacia do Pajeú, dentro da região do Pajeú, deve ganhar ainda mais força, no sentido de que nós tínhamos sempre razão em denunciar, em estar o tempo todo atento a parar, né, essa desenfreada, derrubada da mata natural. Muito bem, isso tem tudo a ver com o que está acontecendo hoje em todo o mundo, né? A pandemia está ligada a uma zoonose. Né? Então, alguns estudos dizem que 60% das infecções humanas vêm dos animais. E 70% dos animais silvestres, ou seja, dos animais que estão nas matas naturais. Né? E aí, bom, tem coisa muito próxima da gente, zika, febre amarela, malária e agora o coronavírus. O coronavírus que está ligado, 96% dos cientistas já estão chegando a essa conclusão, está ligado ao consumo de um animal exótico. Como acontece na Caatinga, nossa, peba, tatu, gambá, teiu, são animais da Caatinga que são consumidos, caçados, né? São praticamente dizimados para dar vazão ao prazer desse consumo. No caso do coronavírus, um animal chamado pangolim, um mamífero mais traficado do mundo, certo? Muito parecido com o nosso peba, com o nosso tatu, certo? Tem, sim, uma crença que tem uma propriedade medicinal em sua carne, que alivia e melhora a circulação sanguínea, certo? E aí cria-se na China o que chama de turismo gastronômico neofítico, ou seja, quanto mais fresca for a carne, melhor é o efeito para o organismo humano. Bom, estou fazendo esta contextualização para dizer que, sim, o desmatamento na bacia do Pajeú permanece uma preocupação e nós vamos continuar, e agora mais do que nunca, ainda mais forte, né, nas nossas convicções de que a destruição do habitat natural traz consequências graves, e isso está sendo mostrado para o mundo inteiro. Potências mundiais estão simplesmente paralisadas frente a um problema que tem a ver com essa questão da agressão ao ambiente natural.
Agora, o que os últimos estudos dizem, professor? O desmatamento, o que a gente pode falar do ponto de vista de números em relação ao que está acontecendo no nosso bioma Caatinga?
Olha, dados oficiais, né, e eles não, faz algum tempo que eles não são atualizados, né, Pernambuco provavelmente já perdeu mais da metade das suas áreas de Caatinga. Né. Um estudo feito por colegas da universidade em 2013, 2014, utilizando imagens de satélite, no Pajeú nós temos provavelmente 30 a 35% da mata original. O restante é pasto, certo? Ou áreas de cultivo, né? Que é, assim, muito pouco. E dessas áreas, desses 35%, 7% tem alguma proteção. 7% tem alguma proteção. Ou seja, nós quase não temos proteção alguma, né? A Caatinga, como um todo, né? Que é a nosso bioma, 46% dessas árvores já foram retiradas. Esse é um dado do Ministério do Meio Ambiente de 2015. Certo? Por ano, aproximadamente 2.700 hectares vão abaixo. Né? Dentro da nossa lógica, de trabalho, a gente não tem equipamentos, isso é uma questão de Estado, né? Quando a gente foi levantando as nossas denúncias, foram chegando os dados levantados pelos agricultores familiares que nos acompanham, pelos sindicatos de trabalhadores rurais, né? E aí algumas instituições mais próximas da gente foram dando conta, no início do trabalho, que 150 caminhões, certo? Semanalmente, sai dentro do Pajeú. Isso já, provavelmente, já está muito maior, né? Nessa história da pandemia, tem uma questão muito grave, que é essa questão do caráter das pessoas, né? Assim, se aproveita da fragilidade de que todos nós estamos passando para acelerar processos que são reconhecidamente criminosos. E a gente, nessa altura do campeonato, todo mundo nessa reclusão por conta do isolamento social, certo? Dá ainda mais liberdade, e as forças policiais e as forças administrativas públicas estão cuidando de outras áreas e está dando mais para essas coisas. Então, provavelmente, nós temos um avanço em cima disso aí. Existem algumas questões que eu acho que são muito importantes. O desmatamento, ele destrói a biodiversidade. Ele dilui o controle natural entre parasitas agressivos. E quando você desmata, você destrói aqueles menos agressivos e vai dando forças aos mais agressivos. Certo? E eles vão sobreviver, porque carregam patógenos mais agressivos, são mais resistentes, eles vão aumentar de número, eles vão mutar, eles vão migrar. Né? Muito bem, essa migração vai trazendo para perto da gente patogenias, doenças que a gente não tinha. Né? Então, essa é uma questão que está ligada, por exemplo, na Amazônia, à malária. Certo? Para quem não sabe, são 200 mil casos, anos de malária, né? Que é uma coisa que não se fala, como se fala no coronavírus, mas na Amazônia, as altas taxas de desmatamento dizem que a cada quilômetro quadrado de mata que você bota abaixo, 6 novos casos de malária vão aparecendo. E a malária mata muita gente. Tá. Isso tem uma questão muito séria. Bom, se as nossas matas originais, a gente tem aí 30, 35%, elas não estão protegidas. Elas continuam sendo derrubadas. Ora, se a gente já não tem quase nada e o que a gente tem está se perdendo, então essa continua sendo uma luta muito importante, né, da nossa turma da fé política. Nós vamos continuar agora, mais do que nunca, no meio dessa pandemia que fortalece ainda mais a nossa luta. Né? A outra questão está ligada a essas temperaturas elevadas, né, que provocam a nossa saída de alguns lugares para outros, que também acontece com os animais. É, quando a gente começa a perder qualidade de ambiente, porque está extremamente elevada a temperatura, quando você não tem mais as proteções das matas, a gente começa a migrar. Esse é um movimento natural que vai acontecer, certo? E esse movimento natural, certo, vai nos impulsionando a quebrar a biodiversidade. Mais uma vez a gente perde o controle sobre as coisas, com reflexo sobre muitas outras coisas, inclusive a água que a gente é capaz de armazenar.
Agora, professor, a gente tem discutido muito, o próprio Grupo Fé e Política, né, a omissão dos governos. A gente falou agora, deu exemplo da Amazônia para falar do governo federal, mas o governo federal não tem tido presença, o governo do estado, que poderia ser o ente mais próximo, muito menos, não há uma coibição, apesar dos inúmeros apelos, e os governos municipais, porque o problema da Caatinga, ele afeta também e tem relação também com a ação das próprias comunidades. Na Amazônia, por exemplo, você tem o acesso dos grileiros que vão invadindo as áreas, desmatando e tentando ver se cola, se a coisa pega e se eles conseguem perdão do governo federal para oficializar essas áreas. Aqui na Caatinga você tem também essas figuras com, por exemplo, expansão de loteamentos, mas tem muita coisa que depende também do local, quando, por exemplo, se permite a venda de madeira que não deveria estar sendo comercializada para sair aqui da região. Os municípios geralmente têm secretarias ou diretorias de meio ambiente que são quase que só cartoriais, apenas para funcionar no papel. Enfim, o senhor diria que há realmente uma omissão generalizada dos entes públicos em todas as esferas que ajuda a piorar o problema?
Isso é uma questão incrível. Nas nossas jornadas, tivemos reuniões com o colegiado de municípios, tivemos reuniões com prefeitos, com procuradores de estado, levantamos exatamente o que você está colocando, precisamos revisar os alvarás, precisamos melhorar a nossa capacidade de fiscalizar, precisamos, inclusive, rastrear todas essas questões que são levantadas, que é do cunho legislativo, executivo, ou seja, o Estado, e o Estado entenda-se aí o poder executivo municipal, estadual e federal, ele simplesmente não existe e ele é inoperante. Todos os elementos que a gente já levou para todos esses segmentos, nunca, né, apesar da promessa dos dirigentes, inclusive documental, compromissos de criar as secretarias de meio ambiente, de revisar alvarás, de melhorar a fiscalização, nunca foram postos em prática. O ano passado, você recebeu o secretário de Estado, Bertotti, ele se colocou como sensível. Nós fizemos um resgate documental de todo o nosso trabalho. Ele marcou um encontro, a gente foi ao seu encontro, ele não veio, mandou a sua equipe, a gente instrumentalizou a equipe dele, a gente disse exatamente com muita propriedade, muita qualidade, aonde estavam os problemas, como o Estado poderia intervir para sanear esses problemas. Naquele momento, a equipe técnica levou essas informações. Eles veio para uma outra reunião, nessa eu não estava. Essa reunião aconteceu com o pessoal do nosso grupo. Algumas coisas mais de curto prazo foram acordadas, mas elas não aconteceram e elas não acontecem. É incrível. Nos nossos dirigentes, aquelas pessoas que têm, inclusive, a obrigação, a nível municipal, estadual e federal, de proteger essa biodiversidade, de nos dar a garantia de que a gente vai ter um ambiente saudável, equilibrado, produzindo água, alimento, saúde, não cuidam disso, são extremamente omissos. Mais uma vez, apesar de ter recebido o secretário, de ter instrumentalizado, ter entregue a ele documentos, histórico, não aconteceu absolutamente nada. Continuamos totalmente desamparados daqueles órgãos que deveriam ser responsáveis por cuidar dessa questão.
Pois é. No plano das comunidades, das organizações, o que, que cada comunidade, cada morador em linhas gerais pode fazer? De que forma a gente pode tentar sensibilizar a sociedade a participar mais desse debate, principalmente nas áreas afetadas?
Isso é uma questão muito interessante, porque agora vem aquilo que nos cabe, né, a parte que nos cabe nesse latifúndio. O nosso padrão de consumo só aumenta, né, só aumenta a pressão sobre a emissão de gases, nosso padrão de consumo é extremamente degradante do ponto de vista da biodiversidade, certo? A gente tem que diminuir o consumo de coisas desnecessárias, a gente tem que parar de poluir o ambiente, e agora estou falando aqui para todos os nossos parceiros que são dos sindicatos, das ONGs, tenho muitos trabalhos espalhados na bacia, em todo tributário do Pajeú que você chega, que tem próximo a ele um sítio, tem próximo a ele um pequeno povoado, ou se aproxima da cidade, eles estão repletos de lixo. Eles estão repletos de material contaminante. Né? Isso pressiona ainda mais a qualidade dos nossos mananciais. A nossa ignorância, a nossa exploração viciosa, criminosa dos recursos naturais está ligado com a nossa falta de caráter, a nossa falta de ética. Então, é preciso que a gente reforce com os nossos parceiros, e aí é uma questão de dever de casa, né, que nós precisamos cuidar dessa biodiversidade. Cuidar dessa biodiversidade significa mudar o nosso comportamento também, né? A gente trabalha o tempo todo nessa questão de avaliar, entender o problema e denunciar, mas a gente trabalha o tempo todo na questão da educação. Eu sou um professor, temos muitos professores no nosso grupo, produzimos materiais educativos, o tempo todo estamos batendo em cima disso. Nós precisamos ter a consciência de que é a partir da luz o conhecimento que a gente melhora essa relação com o ambiente, consequentemente com a saúde, né? Que a gente protege a saúde, protege a água, protege os animais, protege o alimento, consequentemente a gente tem uma qualidade de vida maior. Certo? Nós temos sim muitos parceiros das ONGs comprometidas com isso, né? São ONGs extremamente enraizadas no Pajeú, Casa da Mulher do Nordeste, Diaconia, Sabiá, Secor, Adesul, são parceiros extremamente importantes. Todos eles têm uma linha na agroecologia muito importante e todos eles fazem parte dos trabalhos que tentam melhorar essa relação. Né? E a gente tem que, sim, repensar esse padrão de consumo, tem, sim, que diminuir essa exploração ambiciosa e criminosa dos recursos naturais e temos que resgatar aquilo que é caráter nas gerações, né, que estão aí, porque senão não vai ter chance nenhuma.
Indiscutivelmente. Eu quero agradecer a participação do professor Genival Barros, dizer que vamos ter outros momentos aqui dentro da nossa programação, nessa construção com o Grupo Fé e Política e na contribuição também da Rádio Pajeú como emissora que tem dentro da sua diretriz, da sua linha editorial, a defesa do nosso ecossistema. Isso vai ser cada vez mais reforçado. Professor, muito obrigado e nós estamos à disposição.
Eu que agradeço, Nil, mais uma vez pela sua sensibilidade e seu compromisso com essa questão. Repito, como eu comecei a minha fala, estamos cada vez mais convictos de que precisamos continuar nessa linha, de que a questão da destruição da mata de caatinga traz consequências graves, além da questão direta da produção de alimentos, da escassez de água, ela tem uma questão muito ligada à proteção da vida. E essa pandemia está mostrando para a gente que o desmatamento, sim, tem uma influência muito grande sobre essa questão. Muito obrigado, um abraço a todos.
Um abraço, obrigado. Ouvimos o professor Genival Barros.